Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história que tem esse formato bem simples. Em meia horinha, pode contar no relógio, em apenas 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o nosso episódio foi muito pedido por vocês, é sobre o que é a direita e a esquerda. Duas divisões na política que causam muita confusão e muita treta por aí. Mas antes de eu começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais bem rapidinhos. Entre em historiaemmeiahora.com, lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast, e aí quando você assina a newsletter, você recebe acesso a um grupo secreto lá do Telegram. No site você também pode comprar nossas camisetas e canecas exclusivas do História Meia Hora, tá bom? Só tem lá. E claro, né, quando você compra uma camisa ou uma caneca, você apoia o podcast. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o nosso podcast, que é indo no nosso Apoia-se. Entre em apoia.se/História Meia Hora. Repetindo, apoia.se/História em Meia Hora. Quando você se torna um apoiador, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana só para os apoiadores, beleza? Além disso, tem acesso a lives semanais, enfim, tem muita coisa, sorteio também. Então, né, fica o convite. Se você quiser e puder me ajudar, chega aí. Senhores, eu também tenho um outro podcast, ele se chama História pros Brother, onde eu falo de história, só que de um jeito mais informal, lá com o Alexandre Níquel, beleza? É um lance mais de humor, tá ligado? Deixar isso claro, porque a galera chega lá esperando algo parecido com História Meia Hora, mas não é muito parecido não, beleza? Procura lá depois, História pros Brother. É isso, me siga nas redes sociais, é @profvitorsoares no Twitter, no Instagram, e segue o Instagram do podcast também, @historiaemmeiahora. Agora, bora começar a falar sobre política, desigualdade, economia e racismo também. Roda a vida em Portugal e vambora! Esquerda é ladrão e quem é de direita é torturador. Provavelmente esses são alguns dos comentários que você já ouviu por aí quando o assunto era direita versus esquerda. E é por isso que hoje vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre o que realmente significam esses dois conceitos a partir da história e de autores confiáveis e respeitados. Como eu sempre digo, meu objetivo aqui não é convencer ninguém a nada. Além de falarmos sobre esses conceitos a partir da história, eu não vou fazer aquele espantalho de ninguém. Ou seja, né, eu não vou ficar colocando rótulos em ideologias políticas que eu não concordo ou algo assim. Eu tenho as minhas preferências ideológicas, eu nem escondo elas, na verdade, mas aqui nesse episódio eu não quero trazer isso à tona. Eu quero fazer um episódio que seja uma forma de você entender um pouco mais conteudista sobre o que de fato é direita e esquerda. E a última coisa que eu quero lembrá-los é que eu sempre digo nesse podcast que a melhor forma de você entender sobre algum assunto de forma neutra não é procurando alguém que supostamente fez um conteúdo neutro sobre aquilo. Não existe neutralidade. A melhor forma é você pegar várias opiniões, várias perspectivas de vários autores diferentes e assim você conseguir somar e ver as opiniões e você tira a sua própria conclusão. É claro que eu vou tentar ao máximo falar de uma forma neutra, mas eu sei que 100% é impossível de alcançar. Mas eu prometo, vai ser uns 99,5% de forma neutra, beleza? A ideia desse episódio é tentar ser bem didático para que você saiba se posicionar politicamente a partir de hoje, ou pelo menos de forma genérica, e claro, né, se você quiser se posicionar. Pessoal, política é uma coisa que existe desde o início das primeiras organizações humanas. E com política eu não estou me referindo a partidos, eleições ou nada disso. Para muitos filósofos, política é um sinônimo de organização em sociedade. Ou seja, aquelas sociedades mais antigas e mais simples que conhecemos já faziam política porque eles mesmos tinham suas próprias regras internas e formas de se manterem unidos sem se matarem. Beleza, mas se política é algo que o ser humano sempre fez, o termo direita e esquerda não existe desde sempre. Muito pelo contrário, né? Nós vamos achar os primeiros usos desses termos se relacionando à política na Revolução Francesa. Ou seja, é algo bem mais recente que a origem da política. Inclusive, nós temos aqui no feed do História Meia Hora dois episódios sobre a Revolução Francesa, explicando quais foram as origens e consequências e tudo mais desse evento tão importante. Mas como falamos nesses episódios, uma das causas da Revolução Francesa eram as condições precárias dos mais pobres, os membros do que eram chamados Terceiro Estado. Eles pagavam mais impostos e queriam convocar uma assembleia com o rei para alterar algumas coisas. Depois de muito esforço, a Assembleia Nacional Constituinte foi convocada em 1789. Essa assembleia tinha uma participação muito maior de membros diferentes da sociedade francesa, incluindo as pessoas mais pobres e tudo mais. E agora, gente, presta bem atenção. Na Assembleia Nacional Constituinte, quem se sentava do lado direito do salão eram aqueles que apoiavam o rei e a monarquia, e em geral eram contra as mudanças abruptas que estavam sendo propostas. Do outro lado, quem se sentava à esquerda na Assembleia eram aqueles que queriam o fim da monarquia, dos poderes absolutos do rei e mudanças mais radicais, mais rápidas para a sociedade francesa. Os da esquerda ficaram conhecidos como os jacobinos e os da direita eram os girondinos. Sim, foi a partir daí que o termo direita e esquerda foi usado para classificar partidos e preferências políticas. Essa é a origem histórica desses termos. E é muito louco pensar que a origem de muitas tretas que temos até hoje só existe porque a galera decidiu se sentar em um lado específico do ambiente. Doido, né? Bem, essa é a origem histórica do termo direita e esquerda. Mas pode ficar tranquilo que a gente ainda tem muito para falar sobre essas classificações. Por exemplo, você entendeu que a origem desses termos está na posição, né, física em que cada partido se sentava na Assembleia Nacional Constituinte que ocorreu lá na França. Mas o que cada partido defendia? Esquerda e direita em países e períodos diferentes da história significam a mesma coisa? E se existe só direita e esquerda, por que temos tantos partidos diferentes na política então? Bom, dá pra ver que temos muito o que falar ainda. Assim como existem muitos historiadores e filósofos que estudam a Revolução Francesa, também existem muitos estudiosos sobre a política e a maneira que ela se organiza em seus diferentes partidos e ideologias. A partir do Iluminismo e da própria Revolução Francesa, muitas ideologias surgiram e os termos direita e esquerda servem para tentar nos ajudar a organizar todas essas ideias que foram crescendo ao longo dos anos. Como já falei por aqui, a posição de quem era a esquerda e a direita na França estava ligada diretamente à existência ou não da monarquia e da manutenção ou transformação radical daquela sociedade. O problema, molecada, é que ao longo da história isso foi mudando. Direita e esquerda não simbolizava mais quem queria que as coisas continuassem como estavam e quem era o contrário. E por que eu digo isso? Porque, ao longo dos anos, as sociedades foram se tornando cada vez mais complexas. Filósofos começaram a teorizar modelos ideais de sociedade e, a partir desses modelos, políticas foram sendo adotadas. Dessa forma, a noção de direita e esquerda também foi se expandindo e se tornando mais complexa ao passar dos anos. Existem alguns aspectos da sociedade que nos ajudam a entender como direita e esquerda são diferentes e, consequentemente, as políticas adotadas por cada um desses polos também serão. Existe um filósofo inglês chamado Roger Scruton, que afirma que a diferença entre direita e esquerda está no fato em como cada um interpreta as desigualdades. Para Scruton, a direita entende a desigualdade como algo que seja natural ao ser humano, ou seja, independentemente do regime político, período ou condição de vida, sempre vão existir desigualdades sociais e de oportunidades. Mas, por outro lado, a esquerda entende a desigualdade como um fato social, que é a maneira que as sociedades se organizaram permitiram existir desigualdades ou não. Geralmente, quando a galera ouve essas definições sobre o que as diferentes ideologias políticas pensam, cai no erro de moralizar um lado ou o outro. Por exemplo, a partir da definição que acabei de dar, achar que quem é de direita não está nem aí para a desigualdade do mundo, já que o ser humano naturalmente vai praticar a desigualdade, logo, quem é de esquerda é moralmente melhor e mais bonzinho por se preocupar com os mais pobres e lutar para que eles não sejam mais assim. Isso passou pela sua cabeça? Porém, usando esse mesmo argumento, dá para pensar positivamente à direita, uma vez que, ao reconhecer a desigualdade como algo natural, vão se evitar promessas e projetos de sociedade impossíveis de serem implantados e que podem causar mais problemas além daqueles que já existem naturalmente. Mas, por outro lado, existe um filósofo político chamado Norberto Bobbio, que pensa as diferenças entre direita e esquerda a partir das buscas por igualdade e liberdade. Para Bobbio, a esquerda vai lutar sempre por uma igualdade entre os membros da sociedade, enquanto a direita vai lutar sempre pela liberdade acima da igualdade. O erro nesse caso, se formos moralizar essa conversa, é achar que a esquerda não está nem aí para as liberdades individuais e que vão apoiar projetos autoritários para que a igualdade seja atingida. Nesse exemplo, então, a direita seria moralmente superior. Mas da mesma forma que fizemos anteriormente, né, que invertemos a lógica no exemplo da igualdade, podemos fazer isso aqui também. A esquerda vai dizer que não é possível existir liberdade plena de escolha e de possibilidades se tem uma galera que não tem o que comer ou onde morar, tá ligado? Molecada, o que eu tô tentando mostrar pra vocês nesses exemplos aqui é que moralizar a política é um erro. Tentar classificar as pessoas como se elas fossem moralmente superiores ou inferiores às outras, pelo simples fato de entender o mundo de certa forma, é um grande erro quando falamos de política. Mas, infelizmente, é o que mais vemos por aí em debate político, discussão de rede social e, obviamente, nos nossos grupos de WhatsApp, não é verdade? Eu tenho certeza que você já passou por uma situação onde alguém colocou um rótulo em você, né? Quando soube que você era de direita ou de esquerda. A questão é que, se tem uma coisa que a gente aprende em história, é que existe gente babaca em qualquer ideologia, seja direita ou esquerda. Mas o que vimos até agora, então, é que direita e esquerda vão pensar de formas diferentes a respeito da liberdade e da igualdade, pelo menos de acordo com Norberto Bobbio. Falando apenas sobre esses dois aspectos, parece algo bem simples de se entender e de se posicionar, não é verdade? Se eu quero mais igualdade, eu sou de esquerda. Se eu quero mais liberdade, eu sou de direita. O problema é que, como eu falei mais cedo, as sociedades foram se tornando mais complexas. E não apenas as sociedades, como também as ideologias. E falar disso aqui é muito importante, porque ao longo do episódio, vocês vão entender ainda mais como falar apenas em direita e esquerda é algo completamente reducionista e não quer dizer muita coisa, tá? Mas entender como as diferentes ideologias, como liberalismo, socialismo, conservadorismo, comunismo, nazismo, social-democracia e qualquer outra, enxergam a igualdade e a liberdade, que é o grande lance. É sempre importante lembrarmos que Norberto Bobbio é um homem do século XX. Então, essas características de liberdade e igualdade, representando direita e esquerda, são definitivamente características do seu tempo e, claro, do seu espaço. O Bobbio era italiano e os seus principais escritos nasceram na metade do século XX. Então, a direita e a esquerda da Europa, na metade do século XX, fazia muito sentido em acompanhar a discussão sobre liberdade e igualdade. Você está começando a entender como é que funciona agora? Porém, se a coisa ficou relativamente tranquila até agora, vamos falar como esse papo pode ficar ainda mais complexo se colocarmos na equação a questão social e a questão econômica. Mas, gente, me dá um minutinho, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais de matemática, confusão política e questões sociais. Segura aí, que é um minutinho só. Abre aspas. Direita e esquerda não são conceitos absolutos. São conceitos relativos. Não são palavras que designam conteúdos fixados de uma vez para sempre. O fato de representarem uma oposição não diz nada sobre o conteúdo dessas duas partes. Fecha aspas. Quem disse essa frase foi o filósofo e historiador Norberto Bobbio. Esse autor é uma das maiores referências nesse assunto e tem até um livro chamado Direita e Esquerda. E fica aqui já como dica cultural do episódio, caso você queira se aprofundar ainda mais. Mas eu sei que essa frase dele pode parecer um pouco confusa. Mas ela nos ajuda a entender como esses conceitos, esquerda e direita, não são conceitos simples de serem explicados. Por isso, precisamos estudar e nos aprofundar bastante para conseguirmos nos preparar para os debates, compreender melhor livros, filmes e até aulas. Bom, no bloco anterior, nós vimos como a esquerda e direita se dividem a respeito da igualdade e da liberdade. Pensando nesses dois aspectos, podemos imaginar uma linha reta, né? Onde em um polo temos a direita e no outro polo temos a esquerda. Porém, quando colocamos na equação questões sociais e também aspectos econômicos, o debate sobre direita e esquerda se torna um pouco mais profundo. E é aqui que muita gente se confunde. Essa confusão acontece porque existem muitas pessoas que se consideram liberais na economia, mas quando o assunto são costumes e pautas sociais, são extremamente conservadoras. Do outro lado, existem pessoas que apoiam fortemente causas sociais como feminismo, direitos LGBTQIA+, mas são favoráveis também ao livre mercado e ao sistema capitalista. Não parece ser um tipo de contradição essa posição? Não parece que tem algo errado em tudo isso? A verdade é que não. Isso só mostra como dentro da própria esquerda e da direita existem vários níveis e diferenciações internas. Bom, pensando na questão econômica agora, uma das coisas que irá definir a diferença entre direita e esquerda é o papel do Estado em relação à economia. Lembrando sempre, o conceito de direita e esquerda é um conceito volátil. Dependendo do momento, dependendo do lugar que você estiver analisando, esses conceitos podem mudar drasticamente. Olhando hoje em dia uma discussão bem contemporânea, sobretudo aqui no mundo ocidental e no Brasil, para a direita, como já falamos mais cedo, a desigualdade é algo natural. E para a direita econômica, conhecida também como direita liberal, o Estado não deveria tentar reverter isso, porque para essa direita, a interferência do Estado acaba causando mais desigualdades e problemas. Aí você me pergunta, né? Como que a direita resolveria a questão da pobreza então, Vitão? Para esse pensamento político, o Estado precisa ser mais eficiente. E essa eficiência seria alcançada ao diminuir o tamanho do próprio Estado, permitindo que o livre mercado atue para que a sociedade como um todo aumente sua renda. E mesmo que ainda exista alguma desigualdade, segundo essa teoria, os mais pobres também terão um aumento considerável de renda. A lógica, gente, é mais ou menos assim. Imagina uma cidade com um número de pessoas. Metade dessa cidade é milionária, enquanto a outra metade é composta por pessoas de classe média que ganham, sei lá, 6 mil reais por mês. Existe sim uma desigualdade grande, mas essas pessoas que ganham menos em relação aos milionários têm renda suficiente para viverem bem. O exemplo é bem hipotético, né? Mas ilustra bem como a direita liberal pensa a economia em um cenário ideal. Uma outra coisa que a direita pensa na questão econômica é que o combate às desigualdades deve ser feito através de caridade e de iniciativas individuais ou coletivas, mas como ONGs, e não através do Estado. Por outro lado, né, gente, a esquerda tem uma visão completamente diferente a respeito da economia. Para a esquerda, o Estado existe e tem como principal função reduzir as desigualdades sociais e gerar pelo menos um bem-estar para a população. Lembram que falamos que para a esquerda a desigualdade é uma questão social? Então, ao pensar assim, a esquerda vai defender que é o Estado que deve corrigir essas falhas sociais através de leis, reformas internas e uma regulação do livre mercado, gerando uma maior igualdade. E como que essa igualdade seria alcançada? Bem, para a esquerda, parte dos impostos deveria ser revertida para criar políticas públicas e de distribuição de renda aos mais pobres. E assim, no médio e longo prazo, a pobreza seria reduzida. Além disso, a esquerda considera que o Estado deve regular o livre mercado porque, para esse campo político, o mercado não estaria interessado em reduzir a desigualdade. Através dessas ações, em uma política de esquerda ideal, o Estado contribuiria para que as pessoas de menor renda fossem atendidas e, assim, ao longo prazo também, crescessem sua renda. E, a partir disso, todos teriam plenas capacidades de tomar melhores decisões e, claro, teriam as mesmas oportunidades. Essas duas diferenças que acabamos de citar se referem à questão econômica. Se formos olhar para como a direita e a esquerda entendem a questão social, vemos como ambos também são bem diferentes. Molecada, eu sei que um episódio como esse, mais conceitual e tal, pode parecer um pouco mais difícil e para algumas pessoas até meio confuso. Mas eu recomendo que você depois ouça esse programa com mais calma, anotando tudo se for necessário para ficar bem mais claro. Eu tenho tentado, nesse episódio, ir do assunto mais fácil, mais tranquilo, para o mais complexo. Mas lá no Instagram do podcast, é @História Meia Hora. Eu vou fazer umas publicaçõezinhas a semana falando um pouquinho mais sobre esse tema para ver se esclarece um pouquinho mais. Bom, mas vamos falar agora como que a direita e a esquerda interpretam as questões sociais. Atualmente, nossa sociedade tem discutido muitas pautas sociais. Direito das mulheres, fim do racismo e morte dos negros, direito das pessoas LGBTQIA+, e vários outros que podemos aqui listar durante muito tempo. A atuação da direita e da esquerda a respeito dessas pautas também é bem diferente uma da outra. Vamos usar um exemplo do racismo na sociedade para ilustrar. Para a esquerda, o racismo deve ser combatido a partir de políticas públicas, na educação, educando as crianças desde cedo que sim, existe racismo e que ele deve ser combatido. Geralmente, nessas questões sociais, a esquerda vai pensar mais coletivamente, tá ligado? Ou seja, soluções que sejam aplicadas a toda a sociedade. E como que a direita liberal, no aspecto social, pensa nessas questões? Tendo como exemplo o racismo, a direita não vai negar que ele exista. Muita gente acha que a direita nega o racismo. Ela vai defender que cada indivíduo deva praticar a igualdade e evitar a discriminação no seu dia a dia. A direita vai priorizar muito mais a liberdade do indivíduo em exercer essa luta contra o racismo, enquanto vai condenar que o Estado faça isso no lugar do indivíduo. Pessoal, eu digo que a diferença entre direita e esquerda em relação às questões sociais são mais complexas porque existiram projetos de governo que foram totalmente contra aquilo que se propunham. Por exemplo, vamos pensar nos Estados Unidos, um país que sempre promoveu como um governo de direita e que, como já vimos, priorizava a liberdade, certo? Mas e o racismo dentro dos Estados Unidos? Em alguns episódios atrás, já estudamos que os negros nos Estados Unidos não tinham a mesma liberdade que os brancos. Por outro lado, podemos pensar em Cuba também, um país que se colocava à esquerda, ou seja, priorizava a igualdade entre os seus cidadãos. Mas em Cuba, na época da Revolução, homossexuais foram perseguidos e até mortos. Onde que ficava a igualdade nessa situação? Claro, existe um debate muito grande, né? Eu tô sendo bem reducionista aqui, mas muita gente fala que o mundo inteiro via a homossexualidade como uma doença na época, o que é bem verdade. Cuba só reproduziu esse preconceito que já existia. Enfim, eu tô só dando os exemplos aqui pra vocês, mas por que que eu tô dando esses dois exemplos? Bem, isso mostra pra nós que muitas vezes dentro de um projeto político, seja a esquerda ou a direita, existem contradições. Isso sempre vai existir, e uma das funções da história é justamente conseguir identificar quais são essas incoerências e contradições. Mas não se esqueça, tá, gente? Existe muita pessoa da direita que acredita que o Estado deve intervir na economia para acabar com essas questões sociais, e gente da direita também, né, que acredita que a economia deva ser influenciada pelo Estado. E ao mesmo tempo, paralelo a isso, tem uma esquerda liberal que acredita que o Estado não deva se meter nas questões sociais e nem na economia. O buraco, gente, é bem mais embaixo. Eu quero que você ouça esse episódio lembrando disso. Isso aqui é só para dar uma clareada no pensamento da galera, tá bom? Nesse momento você pode estar pensando, mas Vitão, olha só, em alguns casos eu concordo com algumas coisas da direita, em outros casos eu concordo com algumas coisas da esquerda. Como que eu lido? Eu sou de esquerda ou de direita? Primeiro que você não precisa ser nada, tá bom? Vamos deixar isso claro. Você, se você concorda com um pouco de um e um pouco de outro, você só é coerente. Tá bom, gente? Não deixa essa onda de uma galera que acredita numa coisa te influenciar pra você acreditar em tudo, tá? É como uma caixinha de bombom. Tem gente que não gosta de alguns bombons, geralmente é o Caribe, né? Você pode pegar, por exemplo, várias características da esquerda e deixar uma ou outra. Você pode, por exemplo, pegar várias características da direita e deixar uma ou outra. No final, você não precisa comer todos os bombons da caixa. Mas se você quiser fazer um pequeno experimento bem interessante usando matemática, e não precisa fugir, eu sei que isso aqui é um podcast de história e provavelmente você não gosta muito de matemática, mas calma, vai fazer sentido. Lembra que no começo do episódio eu falei que direita e esquerda podiam ser entendidos como uma linha? Você estaria em um polo ou em outro? Bom, quando colocamos na equação a questão social e também a economia, não podemos mais pensar em apenas uma linha. É aqui, gente, que a matemática nos ajuda, com os planos cartesianos. Lembra da época da escola, quando você fazia gráfico e colocava um eixo na vertical e outro na horizontal? Então, Para definir o que é a direita e esquerda em seus diferentes aspectos, alguns estudiosos criaram esse tipo de compasso político ou bússola política. Não tem problema se ficou difícil de visualizar. Eu vou postar lá no Instagram do História em Meia Hora, beleza? Arroba História em Meia Hora, para facilitar a visualização. Mas o que que esses gráficos, esses planos cartesianos nos mostram? Isso nos mostra que, tanto na direita quanto na esquerda, existem diferentes correntes de pensamento e formas de atuação. E é exatamente por esse motivo que no Brasil, por exemplo, dentro da direita e da esquerda, existe uma série de partidos políticos. Por exemplo, os partidos de direita que são completamente a favor do livre mercado, defendendo uma diminuição do Estado, mas que também defendem questões sociais, pautas sociais, como, sei lá, o feminismo. E da mesma forma que existem partidos de esquerda que são a favor de uma maior igualdade dentro do país, mas consideram que o livre mercado pode sim contribuir para que isso aconteça. Bom, entenderam como falar de direita e esquerda pode ser algo bem difícil? Mas mesmo que seja um pouco complicado, entender bem essas diferenças nos ajudam bastante a entender como funciona o jogo político e como cada um se manifesta. Talvez você esteja se perguntando, né? Por que eu não falei sobre extrema esquerda ou extrema direita? E eu não fiz isso de propósito, tá? Porque para falarmos disso, eu preciso te explicar a diferença entre autoritarismo e totalitarismo. Se vocês gostarem desse episódio mais conceitual e quiserem mais episódios nesse formato, me avisa lá no Instagram, beleza? Que quem sabe eu penso em fazer mais, demorou? Bom, mas antes de terminar, eu preciso mostrar pra vocês que existem pelo menos dois erros que precisamos fugir quando falamos de esquerda e direita. São erros relacionados a quando e onde. O que eu quero dizer com isso? Quando falamos sobre esses dois conceitos, precisamos ter claro que não podemos pegar o que entendemos como direita e esquerda hoje e aplicar para 100 anos, né, pô? Isso na história é chamado de anacronismo. Por exemplo, não podemos pegar uma pauta que a esquerda defende hoje, em 2021, e aplicar para, sei lá, a esquerda de 1874, tá ligado? Então, esse é o erro de quando, tá bom? Precisamos tomar cuidado com ele. Sempre que formos analisar o passado em relação à direita e esquerda, temos que tomar um cuidado e entender qual era o contexto da época. Da mesma forma que outro erro que precisamos fugir é o de onde. Falar de esquerda e de direita depende também do local que estamos falando. Eu vou dar um exemplo que talvez fique claro para vocês entenderem. Pense nos Estados Unidos. Lá eles têm apenas dois partidos, os democratas e os republicanos. Nos Estados Unidos, os republicanos são caracterizados como um partido de direita, enquanto os democratas são entendidos como um partido de esquerda. Porém, se você colocar um democrata aqui no Brasil, esse cara vai estar muito mais alinhado à direita ou a uma centro-direita, mas nem de perto chega a ser considerado um cara de esquerda. Tanto que lá nos Estados Unidos tem um cara chamado Bernie Sanders, que é considerado um radical extremista. Mas se ele for comparado a alguém de esquerda aqui no Brasil, ele está muito mais como um social-democrata do que como alguém radical de esquerda. Deu para entender como falar de esquerda e direita também depende de onde estamos falando e de qual país estamos analisando? São por esses motivos que as análises sobre essas duas divisões a respeito de direita e esquerda precisam ser feitas respeitando as suas particularidades a respeito do período e do local, sem falar em todas aquelas diferenças que já citamos ao longo do episódio. Aí você tá se perguntando novamente, não aguenta mais se perguntar. Pô, Vitão, então esquerda e direita é tudo, né? Nada, não significa muita coisa. Eu não uso isso nunca, então... Cara, você pode usar à vontade. A questão é que você tem que entender que são conceitos genéricos, tá bom? É bem genérico, não significa muita coisa, mas significa alguma coisa. De qualquer forma, se formos fazer um resumo de tudo o que falamos aqui hoje, direita e esquerda são duas palavras usadas na política para nos ajudarem a organizar os partidos, as ideologias e as formas de militância. A origem desses termos é lá da Revolução Francesa, onde quem se sentava à direita apoiava o rei e uma mudança social mais gradual, enquanto quem se sentava à esquerda eram aqueles que queriam uma mudança mais rápida da sociedade e queriam o fim da monarquia. Direita e esquerda, então, se tornou um termo usado para classificar ideologias políticas e partidos que surgiram ao longo da história, e assim conseguimos compreender o que cada uma defende de maneira bem simples. Em geral, muitos pensadores classificam as principais diferenças da direita e da esquerda em quatro elementos: desigualdade, liberdade, economia e questões sociais. Em cada uma dessas categorias, existem interpretações diferentes para aquilo que cada espectro político vai entender e como cada um vai propor as soluções dos seus problemas na sociedade em que vivemos. Porém, conforme a sociedade se torna cada vez mais complexa, classificar de forma simples o que é direita ou esquerda se torna cada vez mais difícil. E é por esse motivo que alguns estudiosos criaram uma espécie de mapa político que reconhece que dentro da direita e da esquerda existem diferenças internas e que muitas formas de pensar nessas questões são possíveis. Além disso, existem alguns erros que precisam ser evitados ao máximo, que é falar sobre esquerda e direita sem levar em consideração o seu devido período e o seu lugar específico, porque dependendo da época e do local, o que entendemos como direita e esquerda pode mudar e ser completamente diferente. No fundo, falar sobre esses assuntos é uma tentativa de compreendermos a sociedade e a realidade que vivemos. E eu espero que, com esse episódio, você se sinta um pouco mais preparado para estudar sobre história, política e tudo que envolve a sociedade, e também você se sinta um pouco mais confortável em se compreender politicamente e até se definir politicamente, se você quiser fazer isso, claro. O mais importante de tudo é aprendermos a respeitar quem pensa diferente de nós e colocar em prática também esse respeito. Aquele seu amigo de direita ou de esquerda não é automaticamente um cara mau. Às vezes é só você que não tá fazendo nem um pouco de esforço pra entendê-lo. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Esse tema é muito maneiro. Vai ter treta, eu tenho certeza. Tá bom? Mas, meu, tudo bem. Não tem problema não. Pode ter treta. Mas eu vou te pedir pra você compartilhar esse episódio. Por favor, dá essa moral. Comenta no post do Instagram, tá bom? Posta nos stories, se você puder, se não for um trabalho muito grande. E marca lá, tá bom? Por favor, @historiaemmeiahora, porque isso me ajuda demais. Se você gosta do História em Meia Hora, quer ver esse podcast continuar de pé, dá uma passada lá no Apoia-se, que tem conteúdo exclusivo e me ajuda muito a continuar fazendo esse trabalho. apoia.se/historiaemmeiahora. Novamente, eu tenho outro podcast, ele se chama História Pros Brother, que é de história, mas também é de humor, tá bom? Já quero avisar isso aqui logo. É isso, gente, me siga nas redes sociais, é @profvitorsoares no Twitter, no Instagram, na Twitch, de vez em quando faço mais live na Twitch lá também, e é isso, tá bom? Muito obrigado, um beijo, até semana que vem, e valeu!